Então, nesta, como em todas as aulas seguintes, eu sempre vou pedir que alguém resuma a aula anterior, o mais brevemente possível. E, naturalmente, se ninguém se apresentar, eu mesmo indicarei alguém. Então, vocês também podem entre si delegar alguém. Vocês escolhem uma vítima aí. Olha, quem não estava na aula anterior? Só ela. É, pô. Então, tirando esse, os outros são todos candidatos. Então, vamos lá. Tem 5 segundos para se apresentar alguém aí, senão. Tem ninguém? Vamos lá. Fale bem alto.
O senhor falou sobre o que é conceito, né? Muitas vezes se confunde, que é um nexo lógico-verbal que corresponde à realidade. Falou sobre símbolo auto-explicativo ou auto-justificativo, em que o nexo lógico-verbal não corresponde à realidade. Por exemplo, o senhor falou sobre estado proletário e estado burguês. Isso seria pseudo-conceito, um simulacro de conceito, e enuncia apenas a opinião do falante sobre aquele objeto. Então, a realidade seria o conceito.
Não, não, não é bem a opinião, né? Enuncia o desejo, a expectativa dele. Isso quer dizer que, no fundo, ele não está falando sobre o objeto do qual imagina falar. Está falando de si mesmo. Está certo?
É bastante usado em debates políticos, particularmente no Brasil. O senhor falou sobre as 5 funções da ideia. Seria a primeira, a descrição da realidade.
Uhum.
A segunda seria os símbolos auto-justificadores. A terceira seria a função da ideia influir sobre os outros. A quarta, de exercer influência sobre si próprio, uma espécie de auto-hipnose. A quinta, transmitir ao outro uma imagem do que ele pensa que é, representar no papel, que é uma função predominante na discussão política no Brasil. Discurso de descrição da realidade é o mais fácil de conferir. E existe uma dificuldade crescente em converter o discurso da segunda a quinta funções em realidade.
Então, vocês entenderam que existe sempre, por mais, vamos dizer, subjetivo que seja um discurso, é sempre possível, mediante certas operações analíticas, transformá-lo numa afirmação sobre a realidade. Se bem que essa afirmação nem sempre coincidirá com aquela que o falante apresentou. Ou seja, ele está dizendo uma coisa que pensa que é sobre um determinado objeto, mas no fundo é uma autoexpressão. E por trás desta autoexpressão nós podemos adivinhar o que o sujeito realmente pensa do objeto. Ou seja, a concepção, vamos dizer, quase que semiconsciente, não é isso? Ou totalmente subconsciente que ele tem a respeito. Vamos lá. Não, ciência do governo é anglo-americana, né? A teoria do Estado é um conceito germânico, não é isso?
E o senhor preferia chamar de teoria política?
Certamente,
O senhor citou também Maquiavel. Cascavel. Foi o primeiro a descrever a realidade como ela era, porém, ele construiu apenas mais um modelo normativo.
Não, não é que ele disse que Maquiavel não fez uma, nem tentou uma descrição objetiva do Estado. Isto é algo que se disse a respeito dele. Né? Mas quando vamos ver, é claro que ele não fez nada disso, ele fez um projeto político. Né? E não um estudo científico do Estado tal como ele o encontrou. Tá perfeito? Foi exatamente isso. Tá ótimo. Então, muito bem, não aplaudam, feito que se na próxima vocês não aplaudirem, o outro vai ficar, como é que se diz? Vai achar que ele é um fracasso, né? E brasileiro, para ficar complexado, basta você olhar feio para ele. Então não vamos aqui incentivar a neurose de ninguém, tá, né? Então, todo mundo aqui já tem complexo de rejeição suficiente, né? Então, não aplaudo nem o aluno, muito menos o professor. A aula não se aplaude, tá bom? Então, se fosse apenas um ciclo de conferência, tá tudo bem. Mas isso aqui é realmente um curso que visa obter certos resultados pedagógicos definidos. É esse resultado que será o aplauso. Não é isso? Agora, se é um público que você vai falar uma vez para ele e depois vai embora, você nunca mais vai ver ninguém, então tudo bem, bate palma no fim e vai embora, como você faria no teatro. Não é isso? Então, muito bem. Nós partimos, então, da distinção, o que é um conceito e o que é um símbolo autoexplicativo. Não é isso? Note bem que todo agente que participa da realidade política, ele acredita piamente que tudo o que ele está falando se refere a situações do mundo real, a situações e entidades e personagens do mundo real. Todos acreditam nisto e falam justamente o que acreditam, tá certo? É o analista, é o cientista, é o filósofo, é o estudioso, é que vai comparar vários discursos e ver que nem todos eles se referem à realidade no mesmo grau e da mesma maneira. Tá certo? Então, nós temos evidentemente que introduzir aqui uma segunda distinção, que é a distinção que, de fato, inaugura o estudo científico da política, e da sociedade da política, isso mais de 2.400 anos atrás, na filosofia clássica grega, que é a famosa distinção entre o que se chama doxa e a episteme. Acho que alguém aqui já ouviu falar desses termos. Normalmente eles são traduzidos como opinião e ciência, mas essa tradução não é exata. Ela não expressa exatamente o próprio conceito que Platão e Aristóteles estão querendo nos transmitir com essa dupla de conceitos. O que eles dizem com doxa é o discurso do agente político, quer dizer, o discurso do homem social considerado, vamos dizer, na trama da sua ação na sociedade. Tá certo? E outra coisa é o discurso do cientista, que ouvindo não um desses discursos, mas vários, tá certo? Os classifica, os cataloga e os compara. Compara em vista de quê? De encontrar, vamos dizer, as premissas comuns, se é que eles as têm, a partir das quais a verdade ou erro, a verdade ou falsidade desse discurso possa ser, vamos dizer, julgada. Então, essa preocupação com o julgamento de veracidade do que ele próprio está dizendo, em comparação com o julgamento de veracidade do que diz o outro, isso nunca está presente no discurso do agente. Não é isso? Então, no curso da ação política, então, qualquer que seja o discurso que você esteja, vamos dizer, enunciando, não é possível você enunciá-lo publicamente, quer dizer, agir politicamente através do discurso e investigar a sua veracidade ao mesmo tempo. Isso aí seria como chupar a cana e assobiar. Quer dizer que se você ouve, vamos dizer, uma propaganda política, tá certo? Ou assiste, digamos, sei lá, uma peça de teatro, um filme que tem uma intenção política, ou se você ouve um discurso parlamentar, tá certo? Em nenhum desses casos existe a investigação da veracidade daquilo mesmo que está sendo exposto. Ou seja, parte-se do princípio de que aquilo é verdadeiro e não se discute mais isso. O que se trata é de persuadir os outros, tá certo? Persuadir seja explicitamente, como no caso de um discurso parlamentar, seja implicitamente, como numa novela, num filme ou às vezes numa exposição de fotografias, assim por diante. Estão entendendo? Quer dizer, onde se trata da persuasão, o que está acontecendo é um ato político mesmo, quer dizer, uma influência exercida por uma pessoa sobre outras pessoas, visando o quê? A uma determinada ação. Não é isso? Quer dizer, todo discurso político é, de maneira mais direta ou menos direta, uma indução a uma determinada ação. Portanto, é, por excelência, o que os antigos chamavam de discurso retórico. Não é isso? A retórica é a ciência do conjunto dos meios de persuasão. Tá certo? Pouco importando se será persuasão na verdade ou no erro. Isso não quer dizer que a retórica seja uma ciência amoral, é apenas dizer que a verificação da verdade e do erro não pode ser feita pelos meios e pelos instrumentos da ciência retórica. Não é isso? Então, uma das regras básicas da retórica é o seguinte, é que se você já logrou, já conseguiu persuadir o seu auditório, você deve calar a boca, porque o resultado já está obtido. Tá certo? Isso quer dizer que o término, o termo final do discurso retórico é a persuasão. Obtida a persuasão, acabou a conversa. Tá certo? Então, se isto é o objetivo da arte retórica, isso quer dizer que a ciência ou a técnica retórica equivalente estuda os meios de produzir esse resultado e só isto. Mas não tem os meios de saber se esse resultado, vamos dizer, expressa uma vitória da verdade ou um triunfo do erro. Estão entendendo isto? Tem certeza? Muito bem. Agora, quando se constitui o estudo científico da política, com Sócrates, Platão e Aristóteles, qual é o material, tá certo, que esses homens de ciência dispunham para poder estudar? O material deles é exatamente os discursos políticos. Porque o homem age politicamente através da palavra. Não é isso? Então, não existe uma única ação política humana que não comece, vamos dizer, com a palavra, que não proceda através da palavra. Por exemplo, você não pode dar uma ordem, muda. Não é isso? Ou você fala, ou você escreve. Não é isso? Então, toda a arte do comando é uma arte de falar. Isso quer dizer que todo o conjunto da ação política é documentado através do que os seus agentes dizem. Não é isso? Então, esses vários discursos políticos são, para o estudioso, um material de base. Assim como, por exemplo, o material de base para o estudo, vamos dizer, da zoologia, que Aristóteles empreendeu, e Aristóteles fundou umas 40 ciências diferentes. Então, o material para o estudo da zoologia seria o quê? Uma coleção de animais. Então, em vista de ter um material para observação, Aristóteles inventa o quê? O jardim zoológico. Inventa e construa o primeiro jardim zoológico, tendo ali umas 200 espécies de animais para ele poder observar e estudar. Ora, na política, nós não podemos fazer um jardim político, nós não podemos botar umas grades e colocar todos os deputados, senadores, partidos políticos. Seria uma boa, excelente ideia, mas infelizmente não é exequível. Ademais, se nós os prendêssemos lá, tá certo? Nós prenderíamos apenas os seus corpos. Não é isto? E lá dentro, isso pelo simples fato de estar preso ali dentro, eles não poderiam agir politicamente. Então nós teríamos os seus corpos, mas teríamos os seus corpos ao alcance da nossa observação, mas a sua ação política teria se escapado. Então não ia adiantar nada nem prendê-los. Prendê-los pode ser bom para fim de saneamento básico, mas não de fundação da ciência política. Então, quer dizer que o material para o estudo das ciências políticas não é as pessoas dos agentes políticos, mas as suas falas. Tá certo? Entendendo a fala, o discurso, num sentido muito amplo, que pode ser, não é só o discurso político formal, pode ser uma peça de teatro, pode ser até um desenho, uma ação política. Ou seja, tudo aquilo que dê testemunho da ação empreendida por um agente político sobre outras pessoas é o material de que nós dispomos. Tá certo? Ora, acontece que o agente político, no instante em que ele expressa o seu discurso, as suas ideias, tal, ele está interessado apenas na vitória daquele objetivo que ele quer no momento. O cientista político, Sócrates, Platão, Aristóteles, não entra no assunto com o mesmo objetivo. Tá certo? Então, o político está a fim de conseguir uma vitória ou um poder. A posição do filósofo, do cientista político é outra. Ele quer um esclarecimento. Ele está vendo a sociedade como uma confusão, uma rede de enigmas, e ele gostaria de entender como é que aquele negócio funciona. Então você tem que saber qual é a sua motivação. Tá certo? Conseguir as duas coisas ao mesmo tempo, eu acho um pouco difícil. Né? Isso quer dizer, ou você vai desempenhar o seu papel no conjunto da ação política, visando a uma vitória que você mais ou menos antevê, tá certo? Ou você vai ficar meio de fora, observando e analisando. As duas coisas ao mesmo tempo, chupar cana e assobiar. É altamente problemático. Não que em certos momentos não convenha o envolvimento do observador na ação, claro. Tá certo? Ele não pode também ficar o tempo todo longe. Tá certo? O que não convém é, para o cientista político, para o filósofo, a total identificação dele com o papel de agente. Mesmo se ele for um agente, ele tem que se auto-observar como se ele fosse outra pessoa. Tá? Coisa que o político não vai poder fazer. Tá certo? Isso quer dizer que você encontrará grandes estudiosos da realidade política que foram também políticos, mas dificilmente estavam no centro dos acontecimentos. Às vezes tem uma posição mais modesta, como é o caso do próprio Maquiavel, que acabou de ser citado. Está compreendendo? Ou seja, ele é um agente, mas ele não é totalmente o agente. Metade dele age, outra metade vai para casa e observa, tenta observar aquilo e entender de algum modo. Tá certo? Max Weber foi um político, o próprio Platão, pelo menos na juventude, antes dele começar a carreira filosófica, teve alguma participação política. E assim por diante. Mas a diferença de perspectiva do discurso da doxa, quer dizer, o discurso da ação do agente político e a do estudioso, é uma diferença de dimensão. Diga. Não, o historiador está na mesma posição do cientista político. Seria o estudioso, de modo geral. Quer dizer, o homem que está observando o mundo da política, não para ele obter um sucesso ou realizar um certo objetivo lá dentro, mas para ele entender o que se passa, tá certo? E alcançar um certo nível de inteligibilidade, sem o qual a situação poderia ficar insuportável. Não é isso? Então, tudo depende do que é. Qual é a necessidade que te move? A necessidade de poder, o anseio de poder é tão forte no homem quanto o anseio de compreender. Só que em umas pessoas é mais forte um e outro é mais forte outro. Está compreendendo? Então, qualquer ação humana implica um elemento de poder e um elemento cognitivo. Só que a dosagem é que é muito diferente. Está entendendo isso? Se não entender qualquer coisa, para e pergunta, viu? Então, a diferença. Nós podemos dizer que a ciência política é inaugurada no instante em que esses três filósofos consolidam esta distinção entre doxa e episteme, quer dizer, entre o discurso do agente, tá certo? E o discurso da ciência que analisa o discurso do agente. A palavra análise é muitíssimo importante, porque a principal distinção entre os dois tipos de discurso é que o primeiro, por não ser um discurso fundamentalmente cognitivo, mas por ser uma forma de ação exercida por um indivíduo sobre o outro, até sobre ele mesmo, ela vem sempre como um compactado de significados, tá certo? Que não responde nem pela, responde nem pela sua clareza, tá certo? Nem pela sua veracidade. Responde apenas pela sua eficácia. Está compreendendo? Exatamente como em publicidade, por exemplo. Se você produz, vamos dizer, um produto qualquer, digamos uma caneta, tá certo? E você produz, por outro lado, um anúncio da caneta. Você tem dois produtos. A qualidade do anúncio não corresponde necessariamente à qualidade do produto. Ele tem a sua qualidade própria. Não é isso? Então seria a qualidade retórica dele, ou a qualidade publicitária dele, que não tem nada a ver com o conteúdo, ou seja, com a qualidade do produto alardeado. Do mesmo modo, as ideias políticas, as propostas políticas, elas podem ser bem ou mal encaminhadas, independentemente de elas serem em si mesmas ótimas ou desastrosas. Não é isso? Se você pegar, por exemplo, a proposta política de Hitler, dizer, ó, nós vamos aqui fazer um império alemão que vai durar 1.000 anos. Bom, durou 12 anos, deu um prejuízo desgraçado, morreu 40 milhões de pessoas, metade da Alemanha morreu. E, bem, quer dizer, a proposta em si não valia grande coisa. Mas, e a publicidade? A publicidade foi boa, tanto que todo mundo acreditou. Hitler foi eleito pelo voto popular, 72% da votação, mais que o Lula. Mas, então, quer dizer que, tecnicamente falando, a proposta em si poderia ser uma droga, mas o seu encaminhamento retórico foi muito bom, tá certo? E note bem que o retórico, o publicitário, ele não tem obrigação nenhuma de julgar a qualidade do produto. Ele tem que fazer o serviço dele. Tá compreendendo? Então, mas a nossa perspectiva não é nem a do agente que cria a ideia política, que cria o projeto, e nem a do agente que ganha para ela a adesão do público. A nossa perspectiva é uma terceira. Nós queremos entender como é que isso funciona. Então, queremos entender a constituição da sociedade humana, a natureza e funcionamento dela. É isto? Ora, então a primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte, é que existem vários agentes políticos. E nós não somos nenhum deles. Esses vários agentes políticos estão normalmente em conflito. Ou seja, eles têm ideias diferentes, têm propostas diferentes, tá certo? E as encaminham do melhor jeito que podem. Para o agente político, o conhecimento das outras propostas, dos outros agentes, só interessa até o momento que ele as vence. Não é isto? Se você derrotou o candidato, por exemplo, né, numa eleição, que é um modo, ou numa eleição, ou numa guerra, se você já venceu o outro, tá certo? Você atingiu o objetivo que você queria. Digo, bom, mas para o cientista, para o estudioso, o problema não terminou, o problema começou. Porque você vai querer saber por que que venceu. Não é isto? Ora, normalmente, por exemplo, os partidos políticos, as organizações políticas, os agentes políticos, eles se perguntam o porquê quando as coisas dão errado. Não é isso? Quando eles fracassam, eles dizem, oh, por que que aconteceu isso? Daí eles entram numa espécie de autoexame que até parece científico, mas não, ainda não é científico. Porque eles querem apenas, eles estão estudando a derrota apenas em vista de uma próxima vitória. Eles não têm um interesse geral. Agora, o cientista, o observador, ele quer tirar daquilo, vamos dizer, certo conhecimento que seja aproveitável para outras situações e para outras pessoas e para todos os agentes políticos e não um em particular. Não é isso? Então, nós podemos dizer que a ciência política é inaugurada, a ciência da sociedade e da política é inaugurada no instante em que na filosofia clássica grega se estabelece essa distinção entre a doxa, que é o discurso do agente, e a episteme, ou ciência, que é o discurso teórico do cientista que analisa aquilo. A palavra análise é muito importante. Por quê? O discurso dos agentes, tá certo? Ele não é nunca uma descrição do estado de coisas. E só de vez em quando ele é uma descrição correta do que o agente pretende fazer. Porque, afinal de contas, aquilo que o agente pretende fazer não está ali para ser descrito e sim para ser feito. Está compreendendo? Isso quer dizer, por exemplo, que, digamos, um programa de governo, tá certo? Que hoje em dia, numa democracia, candidato aparece sempre com um programa. A coisa mais normal do mundo é você saber que ele tem um programa para fins de campanha e outro programa para fins de ação. Isso é a coisa mais óbvia do mundo, não é isso? Então, muitas pessoas se mostram escandalizadas. Ah, você prometeu fazer uma coisa e fez outra. Né? Bom, isso é normal, porque o programa que ele apresenta enquanto candidato, tá certo? É um programa que se destina a quê? A ser aceito pelas pessoas. Ora, a virtude de ser aceito é uma, e a virtude de ser exequível é outra, completamente diferente. E é difícil fazê-las coincidir. Está compreendendo? Então, realmente não é exigível do político que ele cumpra as suas promessas de campanha. Tá certo? Claro que os seus inimigos jogarão isso na cara deles, dirão, você nos traiu, você traiu o eleitor, porque você prometeu uma coisa e fez outra. Toda eleição acontece isso. Mas do ponto de vista do cientista, tá certo? Você tem que admitir, vamos dizer, que a virtude publicitária de um programa é uma coisa, e que a virtude política, ou da exequibilidade dela, depois da vitória, é outra coisa completamente diferente. Essa distinção existe para o político que observa. Então, se tem 10 candidatos, você sabe que você não tem 10 programas, você tem 20. Tá certo? Então, vamos distinguir o que é o programa e o que é o plano. Você tem um programa para apresentar e tem um plano para executar. Eles podem... São como dois conjuntos, no qual existe certamente uma área de interseção. Um conjunto não é totalmente separado do outro. A gente não vai fazer 180 graus o contrário do que prometeu, mas também não vai coincidir perfeitamente. No instante em que nós temos vários discursos dos vários agentes e começamos a compará-los, nós verificamos, então, primeiro, que nenhum deles é uma descrição da realidade, tá certo? Embora não possa ser totalmente desprovido de alguma descrição da realidade, ter alguma referência ao universo exterior, tem. Qual é a dúvida aí atrás? Não cochichem, pelo amor de Deus, para a aula e pergunta. Mas se cochichar, o meu cérebro para. Né? É, você quer destruir a cabeça do professor, cochicha. Né? Então, essa aí é que nem criptonita, tá entendendo? Botou aí, eu ouvi lá, eu quero saber o que é, pô. Né? Isso.
Em que momento que se forma, na sua opinião, o seu conhecimento, e em que momento que se forma a ruptura entre o projeto e o plano? Ou seja, em geral, dá para detectar...
Não, naturalmente, entendi. Não há uma resposta unívoca para isso. Tá certo? Porque pode ser que desde o começo o sujeito está prometendo uma coisa sabendo que ele vai fazer outra. Pode acontecer até de que no curso da sua luta pelo poder... ele acredita que o seu programa coincidirá com o plano e depois é obrigado a mudar o plano. Ou seja, entre esses dois extremos, você tem todas as combinações possíveis. Aí cada caso é um caso, naturalmente, né? Não é isso? Então, mas você vê a facilidade com que este tema... Agora no Brasil nós estamos tendo uma discussão desse tipo, né? Não está? Quando está dizendo, ah, o Lula prometeu que ia fazer isso, está fazendo aquilo, blá, blá, blá. Daí o outro diz, não, o Lula está cumprindo igualzinho. Ou então diz, não, ele não está cumprindo, mas o que ele está fazendo agora é melhor. Tem todas as possibilidades. E o que? São discursos de agentes políticos. Você está entendendo? Na hora que o sujeito emite, que o agente emite o seu discurso, profere o seu discurso, ele está interessado apenas em persuasão. Mas nós não. Nós temos que ter um algo mais. Este algo mais é o quê? Nós queremos chegar, através da análise do discurso dos vários agentes, compreender o que estava realmente em jogo. Como é que funciona realmente a sociedade humana? O que, que determina, por exemplo, a vitória ou a derrota, tá certo? Na política? Qual é a estrutura do sistema de poder que tem? O que é o poder? E assim por dentro. Nós temos um montão de perguntas. Ele só tem uma. Como é que eu vou ganhar essa parada? Está compreendendo? Então, aí a diferença entre o discurso da doxa e o discurso da episteme é uma diferença de dimensão. É como se você fosse, digamos, do plano para o espaço, do bidimensional para o tridimensional. Quer dizer que o universo do cientista político é muito mais complicado do que o universo do político. Nós temos muito mais dificuldades a resolver do que eles. A sorte nossa é que eles têm que alcançar um resultado num prazo previsível. E nós temos este raro privilégio da ciência, que é de poder passar para a geração seguinte todos os problemas que nós não conseguimos resolver, mesmo que isso dure 2.400 anos. Como alguns problemas levantados por Platão e Aristóteles até hoje não foram resolvidos. Tá certo? Aristóteles tem um livro que se chama Perguntas ou Questões, que é um livro todinho constituído de interrogações, milhares de interrogações. E isso, como é que funciona? É aquilo outro. É uma lista de temas a serem investigados. Desses temas, nem 10% foram tocados ainda pela ciência. Então, isso é o privilégio da ciência. A ciência não tem pressa. Ela quer chegar a uma solução boa. Não é isso? Então, é uma solução que resista ao exame crítico. Tá certo? É claro que isso é um ideal e que de cada 1.000 questões que a ciência, ou cada 10.000 questões que a ciência põe, ela consegue responder uma, duas, três. Tá certo? Porém, aquilo que é conquistado. E o que a gente passa para as gerações seguintes nem sempre é apenas, vamos dizer, a coleção dos mesmos enigmas que nós recebemos. Às vezes nós passamos algumas respostas eficientes e até, em alguns casos, definitivas. A distinção entre doxa e episteme é uma dessas conquistas definitivas. Certamente. Quer dizer, a análise é um dos procedimentos. Eu já vou explicar como é que isso funciona. Mas começa com a análise. Ou seja, o discurso de cada agente é um compactado de significados que vêm todos embolados. Por exemplo, o jeito como um político descreve a situação não reflete necessariamente a situação objetiva, mas aqueles pontos para os quais ele deseja chamar a atenção do público em função de tais ou quais objetivos que ele tem. Tá certo? Isso quer dizer que o elemento descritivo, um cientista chamado Carl Bühler seguia três funções da linguagem. Daqui eu decompus em cinco, mas as três principais são a função denominativa ou descritiva, ou seja, você dizer algo da realidade, tá certo? A função expressiva, que é você expressar seu desejo, seu sentimento, seu temor, etc. E a função apelativa, que é agir sobre a cabeça do vizinho. No discurso do agente político, essas três funções estão emboladas. Elas vêm juntas. Está compreendendo? Então, primeira função, primeira tarefa, primeiro dever de casa do cientista político: descompactar essas camadas de significado. Está compreendendo? E ver quais são, vamos dizer, as relações efetivas que ela tem na ação daquele indivíduo. Tá certo? De tal modo, você poderia saber, por exemplo, se determinado fato que ele alega é efetivamente uma descrição, tá certo? Ou era uma ação que ele estava empreendendo sobre a cabeça da plateia. Está compreendendo? Então, só para dar um exemplo, né? O sujeito chega assim e diz: olha, o Brasil está sendo muito prejudicado pelo pagamento da dívida externa. Tá certo? O que que isso quer dizer? Se fosse uma afirmação de cientista político, significa o seguinte: que o sujeito fez as contas, tá certo? E chegou à conclusão que nós não temos dinheiro para pagar essa porcaria e que estamos, vamos dizer, gastando os próprios bens de capital para pagar isso. Mas, sendo um discurso de agente, não significa necessariamente isso. Pode significar, por exemplo, que ele gostaria de aparecer como o sujeito que salvou o país de uma dívida injusta. Mesmo que a dívida não seja, talvez, injusta. Está compreendendo? Pode significar também um segundo intuito. Ele pode estar querendo associar o seu adversário à imagem da dívida, ainda que ele não esteja necessariamente associado a ela. Esse sujeito é um agente dos nossos credores, tá entendendo? Ele está a soldo dos nossos credores, esteja ou não esteja. Então aí você já tem três significados possíveis, que no discurso do agente se encavalam, vem tudo misturado. Então aí você tem que descompactar cuidadosamente, exatamente como, quando é num laboratório de anatomia, você vai tirando, né, camada por camada dos tecidos para você saber onde é que termina, onde é a epiderme, onde é que começa o tecido muscular, nervoso, etc. Está entendendo? Depois que você tem tudo isso separadinho, daí você tem condição de articular os vários discursos, tá certo? Não no sentido em que os agentes lhe dão, mas como componentes reais do quadro, da situação. Porque, por mais subjetivo que seja o discurso do agente, ele é um componente da situação objetiva. Você está entendendo? Quer dizer, mesmo que o sujeito minta, eu digo, bom, se ele mentiu, ele mentiu de verdade. Não é isso? E se ele disse a verdade, ele disse a verdade de verdade. Então, qual, esse conjunto, vamos dizer, quase que de delírios subjetivos, compõe uma situação objetiva. E é aí que o cientista político quer chegar. É lindo esse estudo, é absolutamente maravilhoso. É muito mais interessante do que a própria política. O único problema é que, às vezes, quando você chega a entender exatamente o que se passou, você conseguiu montar o quadro na sua frente, então aí a política começa a aparecer para você uma espécie de dança de fantasmas. Porque às vezes você vê que todos os agentes estão equivocados. E que se você tentar explicar a coisa para eles, eles não vão nem entender. Porque eles estão tão envolvidos naquele objetivo que lhes parece, né, desejável, que uma descrição do quadro real nem mesmo lhes interessa e eles nem concebem que ela seja possível. Está entendendo? Muito bem, mas é claro que esta análise não é tudo. Ela é só o começo. Assim como, vamos dizer, em anatomia e fisiologia, a dissecação dos exemplares para você obter a catalogação dos tecidos é só o começo da conversa. Tá certo? Depois da catalogação começa a comparação, a articulação das relações, etc, etc. Vamos lá. Bom, se você levantou a pergunta, é porque você não sabe a resposta. Não é isso? E você acha que essa resposta é fácil de obter? Existe uma resposta que possa ser dada para todos os casos? Se houvesse uma resposta para todos os casos, todos os agentes agiriam exatamente da mesma maneira. E se eles agissem sempre da mesma maneira, não precisaria existir ciência política, porque tudo estaria transparente. Então, isso quer dizer, você não sabe a resposta, mas você sabe que, que não existe uma resposta unívoca para isso. Está entendendo? Isso quer dizer, em que medida o agente sabe que o seu discurso é subjetivo e que é, às vezes, até uma falsificação da realidade, tá certo? Porque ele não visa descrevê-la como ela é objetivamente, mas visa apenas a desencadear uma ação que seja útil para ele alcançar os objetivos que quer. A resposta, isso vai desde a total inconsciência até a total consciência. Você pode ter desde um agente que está totalmente imerso na sua fantasia subjetiva até o sujeito que sabe que está mentindo em todos os pontos. Esse estudo é interessantíssimo. Tá certo? Porque você vê que em alguns casos, se você pegar o caso de Hitler, por exemplo, né, nas doutrinas raciais de Hitler, ele sabia que era tudo mentira. Por quê? Porque ele disse que sabia. Nós temos um documento que prova isso aí. Ele teve umas entrevistas que ele deu a um sujeito chamado Hermann Rauschning, e ele disse ao Rauschning, olha, eu sei que esse negócio de raça, isso é tudo uma conversa mole. Mas nós precisamos disso para criar um senso de unidade do eleitorado. Está compreendendo? Não, neste ponto ele estava consciente de que mentia. De pessoa para pessoa e de situação para situação. A mesma pessoa em dois momentos pode ter, quer dizer, toda uma variação do nível de consciência que ele tem, a consciência crítica que ele tem sobre a sua própria ação. Você está entendendo? Então, por exemplo, neste ponto Hitler sabia que estava mentindo. Porém, quando ele achou que era possível, tá certo, invadir a União Soviética num prazo, digamos, de 6 meses, ele acreditava mesmo. Está entendendo? Então, quando num caso ele enganou os outros, no outro caso ele se enganou a si mesmo. Claro, claro. Não, esse documento é anterior à guerra. Esse documento é 37. Hermann Rauschning fugiu, ele era tinha um cargo importante no Partido Nazista, mas ele, quando se conversa com Hitler, ficou tão horrorizado que ele desistiu de ser nazista e foi para a Inglaterra e publicou dois livros. Um, essas conversações com Hitler, e outro, um livro que chama Advertência ao Ocidente, Warning to the West. São livros importantíssimos do século XX. Por quê? Porque ele conheceu a coisa de perto e ele diz tudo o que os nazistas iam fazer. Só que tem o seguinte, ninguém acreditou. O documento era verdadeiro e Rauschning era uma mente muito fina, um homem inteligentíssimo. Então ele deu não só os fatos, mas deu o diagnóstico. Ele disse, você pensa que Hitler quer a vitória? Não, Hitler quer a vitória ou a destruição. E ele aceita as duas coisas numa boa. E foi exatamente o que aconteceu, quer dizer, ou nós ganhamos ou nós afundamos com a Alemanha para que ela nunca mais levante. Agora, isso dito em 37, pareceu inverossímil aos políticos, vamos dizer, ingleses, né, franceses, que eram políticos que agiam de acordo, vamos dizer, com um interesse político mais racional, diríamos nós. Eles pareceu impossível que o sujeito fosse tão maluco assim. Mas ele era. Não maluco no sentido clínico. Maluco no sentido espiritual muito maior, mais alto, né? Então, isso quer dizer que esta pergunta não tem resposta geral, só tem resposta no caso específico. Só que, note, cada uma dessas perguntas que nós dizemos que não tem resposta unívoca, cada uma delas é um critério ou uma unidade de medida para você avaliar cada situação em particular. Hã? Pois agora você já sabe que em cada discurso do agente existe uma multiplicidade de significados compactados, é que é preciso descompactar. Segundo, você também sabe que o agente pode estar mais consciente ou menos consciente, né, da distância entre a sua fala e a realidade. Portanto, são perguntas que em cada caso que você for estudar, você vai ter que responder. Então, a gente está formando como uma criteriologia, uma metodologia. Né? O que é uma metodologia? É um conjunto de conhecimentos que você tem sobre como adquirir o conhecimento. Diga. Sim. Outra pergunta. Cada pergunta vai dar. Porque acontece o seguinte, acontece que o discurso científico, uma vez que ele for obtido, ele se torna propriedade pública. Não é isso? O cientista divulga aquilo que encontrou, como Platão escreveu os diálogos, Aristóteles deu um monte de aula, então tudo isso se torna público, tá certo? Quando se torna público, qualquer um pode ler. Isso quer dizer que elementos de discurso científico podem ser depois incorporados em discurso de agente. Tá entendendo? Já não como discurso científico, e sim como elementos retóricos. Quando, por exemplo, um político cita estatísticas ou alega a autoridade da ciência para sustentar o que ele está dizendo, é disso que se trata. Ele cita aquele elemento não como cientista, ele não está interessado na descrição da realidade, mas ele está interessado no aproveitamento da autoridade da ciência para os seus próprios objetivos. Ah, claro, sem dúvida, ele vai recortar aquilo, mas às vezes o recorte pode ser muito bem feito e muito engenhoso. Está compreendendo? Então, por exemplo, eu estou lendo agora um livro maravilhoso, The History of the Race Idea, a História da Ideia de Raça, de Erich Fögele. Então, essa ideia de raça, ela levou séculos para começar a aparecer, a formação dela é muito complicada, tá certo? E centenas de cientistas foram tentando aprimorar isso. De tudo isso aí, o que que interessava aos racistas alemães? Só o pedaço que servisse para justificar que tinha que botar o judeu na cadeia, no campo de concentração. O resto não veio ao caso. Está entendendo? Então, do mesmo modo, pode-se aproveitar elementos de economia, de história, etc., etc. Só que eles serão colocados dentro de uma nova estrutura, de uma nova forma na qual eles terão uma outra função. E com isso é que surge o fenômeno do que hoje em dia nós chamamos ideologias. O que é ideologia? É um discurso de agente, que incorpora elementos científicos, às vezes em grande quantidade, esvaziados do seu conteúdo analítico e imantados, por assim dizer, de uma força persuasiva muito grande. Está entendendo? O que quer dizer? Ideologia é um produto altamente complexo, porque ela pode ter dentro dela elementos de 30 ou 40 ciências. Diga. Sim, também sim e não. Porque o fato de você estar contratado para você auxiliar um partido, uma organização, não quer dizer que você vai ter que deixar de agir como cientista, porque depende do que o homem quer de você. Ele pode estar querendo uma informação real, que depois ele vai usar do jeito dele. Mas o uso que ele fará não é a responsabilidade do cientista. Também pode acontecer de o cientista ser ele próprio, um vigarista intelectual, um criador de ideologias. E, evidentemente, embora a formação científica não seja suficiente para fazer do sujeito um criador de ideologias, ele precisaria ter alguns outros talentos a mais, inclusive o talento histriônico, o talento teatral, o talento da mentira, que é, afinal de contas, não é tão fácil quanto está pensando. Todos nós, algum dia, né, já mentimos, né, para as nossas mães, para as nossas esposas, etc. Ah, onde é que você esteve? Ah, eu tive uma hora extra, né? Você estava lá no bar bebendo, com um monte de mulher, né? Todos nós, e todos nós com essas mentirinhas tolas, nós sabemos quanto é difícil sustentá-las. Então você entende que a articulação da mentira em grandes, vamos dizer, construções verbais é um talento específico, que nem toda pessoa tem. Então, se nós tivermos tempo suficiente nesse curso, eu vou acabar passando para vocês a distinção exata do que é ciência e o que é ideologia nesse ponto. Porque são, vamos dizer, são construções feitas com talentos tão diferentes. Né? Se você pegar assim, os grandes cientistas políticos, como Aristóteles ou Max Weber, tá certo? Eles seriam incapazes de inventar uma ideologia. Porque não tinha esse talento histriônico, talento teatral da mentira. O talento deles se esgotava naquilo que faziam, na investigação da realidade, na produção da obra científica. Mas pode acontecer de sujeito que tem as duas coisas. Está entendendo? Então aí pode aparecer uma ideologia, vamos dizer, que pareça tão científica que acaba enganando todo mundo durante muito tempo. Um exemplo mais característico, Karl Marx. Karl Marx é um vigarista de gênio. Georg Hegel e Karl Marx são talvez os maiores vigaristas intelectuais da história. E leva tempo para você descobrir qual é o elemento de ciência e o elemento de trapaça que tem ali dentro. Então, isto é característico do que se chama ideologia. Isso quer dizer, no tempo de Platão e Aristóteles, você ainda não podia falar de ideologias. Porque ideologias não brotam sozinhas, não brotam em árvores, elas são inventadas, são produtos humanos, dá um trabalho miserável para inventá-las. Tá certo? E, vamos dizer, a própria dimensão da atividade política na época era pequena. Você não tinha política de massas. Não é isso? Então, uma ideologia de pouco serviria. A ideologia te dá, às vezes, toda uma concepção do mundo. Não é isso? E também não havia os elementos científicos, a ciência política estava nascendo. Então não havia ainda os elementos científicos que pudessem ser incorporados na ideologia. A ideologia começa mais ou menos no século XVIII. Tá certo? E quando vocês ouvirem o sujeito explicar por motivos ideológicos fatos do século II, III, você pode ter certeza que ou o sujeito está enganado é um vigarista. Porque não tem sentido você falar de ideologia a não ser quando começa a política. Quando tem duas condições: tem que ter a política de massas, ou seja, tem o que nós chamamos de uma opinião pública importante, assim, grande massa de opinião pública, que interessa persuadir e orientar, e que haja os elementos científicos que possam ser incorporados no discurso ideológico para persuadir as pessoas. Se não tem essas duas condições, então não tem ideologia. Você pode ter, vamos dizer, a mentira pura e simples. Mas, vamos dizer, a mentira arquitetada como sistema, como cosmovisão, incorporando elementos científicos, só é possível existir nesses elementos científicos. Está entendendo? Agora, hoje em dia, já ultrapassa, vai a tal ponto que, eu acho que no Brasil, 99,99999% dos cientistas políticos, sociólogos, são ideólogos e nem sabem que são. Alguns sabem, outros não. Ontem, eu liguei a televisão, estava uma senhora socióloga fazendo uma conferência na Câmara. Veio lá um bando de estudantes ouvindo assim, atentamente com vocês. E a mulher disse o seguinte: olha, a associação do masculino com o ativo e do feminino com o passivo foi um elemento ideológico concebido por um poder político para subjugar as mulheres. E todo mundo aceitou aquilo. E se você publicar isso, ninguém vai estranhar, porque já acostumou. Né? E ela mesma dizendo, esse elemento ideológico se difunde através da propaganda, até repetindo, 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 todo mundo acaba aceitando. Eu digo, ora, acontece que essa associação do passivo com o feminino e do ativo com o masculino, você encontra em símbolos da cultura chinesa de 5 mil anos atrás, da cultura hindu, da cultura ameríndia, etc, etc, etc. De maneira para que você considerar que isto foi um produto ideológico concebido por um poder político, você teria que supor que havia uma ordem mundial, nova ordem mundial, 5 mil anos atrás, com todo o aparato das comunicações capaz de expandir aquilo mundialmente. O que é uma hipótese tão besta que não é possível levar em consideração. E, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo e inversamente, você vê que um poder político global só existe hoje. E esse poder político global, que está associado aos organismos internacionais, ele difunde o quê? Esta mesma ideia. Está compreendendo? Então, quer dizer que o sujeito que explica tudo por ideologias é um ideólogo, certamente. Está compreendendo? E, no entanto, a plateia inteira aceitou aquilo. E são pessoas instruídas. Ou seja, a ideia em si, no primeiro momento, não parece absurda. Ela se revela absurda quando você analisa qual a premissa em que ela se fundamenta. O que você faz a pergunta, para que as coisas fossem do jeito que a senhora está dizendo, quais as condições materiais, efetivas, que teriam que ser atendidas? Eu digo, teria que ter a rede mundial de telecomunicações e teria que ter um governo mundial que abrangesse desde a China até as Américas e que inventasse isso e, pela propaganda, impusesse isso ao mundo. Quando você descompacta, né, você puxa de dentro da coisa a premissa que está lá subentendida, então você vê que é absurdo. Mas acontece que a plateia aceita, por quê? Porque já não tem a capacidade, tá certo, de fazer a pergunta crítica. Isso é, qual é a premissa em que isso se fundamenta? Ou, dito de outro modo, para que as coisas fossem assim, o que mais seria preciso? Está compreendendo? Então, essa também é outra. Veja, na investigação política feita por Platão e Aristóteles, sobretudo Aristóteles, essa é a pergunta que ele sempre faz. Para que tal hipótese seja viável, que outras hipóteses nós teríamos que aceitar? Está compreendendo? E hoje em dia as pessoas às vezes não têm nem a iniciativa suficiente para perguntar isso. Diga. Isso, o que ele quis dizer, ou às vezes não é nem o que ele quis dizer, às vezes é o que ele está realmente dizendo, sem nem que ele saiba. Não. Também sim e não, porque em toda a ciência você tem, vamos dizer, um certo patrimônio, tá certo, de conhecimentos adquiridos, que já foram mais do que testados e que não vão cair mais. E você tem, por outro lado, uma multidão de questões nas quais a investigação está em aberto. Então, quer dizer, surgirá divergência aqui, mas no outro ponto não. Por exemplo, a distinção entre essa distinção de doxa e episteme, bom, essa aí está estabelecida há 2.400 anos, nunca caiu. E nós sabemos que ela é um instrumento indispensável. Ninguém vai jogar isso fora. Nenhum cientista político, dois cientistas políticos, por mais divergentes que sejam, nisso eles não vão divergir. Está compreendendo? Então, você precisa ver que a ênfase no subjetivismo, que hoje é tão comum, não, cada cabeça uma sentença, cada um vê de um jeito, cada um tem sua verdade, etc, etc. Né? Como se diz, é um flatus vocis, é uma coisa que não quer dizer nada no fim das contas. Eu digo, bom, mas se você tem aí a sua verdade, por favor, diga qual é. Né? Tente expressá-la. Né? Quando o sujeito diz a verdade dele, você vê que ele é igual a de milhões de outras pessoas que dizem a mesma coisa. Quer dizer, você vai me dizer que a sua verdade é tão subjetiva, tão pessoal, eu digo, se ela fosse tão pessoal assim, ela seria intransmissível, ou então você teria que ser um Shakespeare para expressar isso. Né? No entanto, quando você expressa a famosa tua verdade, você vê que ela geralmente é igual de todo mundo e coincide até com a mídia. Então isso é bobagem, evidentemente. Né? Então é claro que existe, em qualquer situação, existe a tensão entre a verdade objetiva conhecida e a subjetividade de cada um. Mas nós não conseguimos nos livrar nem de uma nem da outra, porra. Está compreendendo? Então é tão difícil você alcançar uma unanimidade total com relação às verdades objetivas, quanto você se refugiar no subjetivismo total, nós nunca conseguimos, nunca ninguém conseguiu nenhuma coisa nem a outra. Está compreendendo? Então, esta aqui, vamos dizer, é outro elemento também importante no estudo da sociedade, é você não eliminar as tensões, porque muitas vezes é nela que está a solução. Um sujeito diz uma coisa, outro diz outra, e você percebe que não dá para se livrar nem de uma nem da outra. Entendeu? Então, Aristóteles faz muito isso. Ele pega as várias opiniões que tem sobre um assunto, as opiniões nem sempre são dadas desde o mesmo ponto de vista, e por isso elas não, às vezes não podem ser comparadas assim, no mesmo nível como um sim e um não, um pró e um contra. Então, primeiro tem que rearticulá-las, tá certo? Ver quais são as premissas que estão, e daí, entre essas premissas, você articula o pró e o contra. Tá certo? Então, esse procedimento analítico é fundamental. Quando você chega no pró e no contra, com frequência, você vê que os dois têm razão. Então, daí começa uma segunda operação analítica, que é de você saber em que sentido este tem razão e em que sentido aquele outro tem razão. Ou seja, tem diferença de nível de significado. Está entendendo? Note bem que quem está interessado em fazer isso e chegar a equacionar a coisa é o cientista e não o agente. Diga, tinha uma pergunta aí.
Eu queria uma janela, no discurso atual, essa discussão que está havendo sobre os transgênicos.
Essa discussão, evidentemente, vocês estão maronando uma coisa séria.
Não.
Bom, está. Mas eu me lembro de. No Rio de Janeiro, eu dou um curso na Faculdade da Cidade. Dentro da Faculdade da Cidade tem um Instituto de Transgênicos, montado com um acordo com o governo cubano, que é o maior produtor de transgênicos da América Latina. Tá certo? E os transgênicos são usados em Cuba e fazem um sucesso engraçado. Praticamente toda a agricultura cubana hoje é transgênica. E, ao mesmo tempo, Cuba espalha agentes por tudo quanto é lado para fazer propaganda contra os transgênicos. Então, como é que essa discussão pode ser séria? Não tem jeito. Aí você vê que... Bom, essa discussão tem a ver com o quê? Com transgênicos? Falo, claro que não. Os transgênicos entraram aí como Pilatos no credo. Trata-se, vamos dizer, de um conflito político, certo? E, eventualmente, de um conflito comercial. Não se trata de saber se os transgênicos são bons ou maus, mas, em primeiro lugar, é preciso desmoralizar todos os transgênicos americanos, franceses, espanhóis, etc, etc, para depois entrar com o transgênico cubano, que, aliás, já estão aí. Então, vamos dizer, essa é como é que se diz, essa é para o cientista, por isso, essa é fácil. Porque aí não é uma questão de ideologia, isso é mentira pura e simples. Né? Então, é claro que a questão dos transgênicos pode ser investigada em si mesma. Não é isso? Se é benéfico ou danoso, etc. Pode, claro que pode. Só que não é isso que está sendo discutido. isto, a rigor, não tem nada a ver com a história, se bem que você pode usar elementos científicos a favor ou contra. Não é isso? Então você dará, vamos dizer, uma, usará esses elementos ideologicamente. Ora, praticamente toda discussão política, estou falando por experiência própria, eu nunca examinei uma, tá certo? Que não fosse, não chega nem no nível de ideologia, não fosse trapaça pura e simples. Pode ser que haja alguma, mas eu nunca vi nenhuma. Eu nunca vi nenhuma na qual os termos do problema sejam equacionados, vamos dizer, corretamente e colocados francamente perante as pessoas. Por exemplo, agora você tem a discussão do desarmamento. Então as pessoas dizem, vai funcionar, não vai funcionar. Eu digo, bom, mas quem pode adivinhar? E isso nós, de fato, não sabemos. Nós podemos, vagamente, pela experiência anterior de outros países, ver que não funcionou. Não podemos provar que não vai funcionar. Não é isso? Agora, tem uma coisa que nós podemos provar, porque é imediato pelo próprio texto da lei que se propõe. Se fica proibido o porte de arma para os cidadãos, então, qual é a consequência imediata que decorre do próprio texto da lei, da própria vigência da lei? Ou seja, não é uma probabilidade, é uma necessidade. É o seguinte, a lei que proíbe o porte de arma não proíbe a contratação de guardas armados. Portanto, você terá imediatamente uma estratificação social monstro. Você tem os cidadãos desarmados, quer dizer, tirando bandido e polícia, sobra dois tipos de pessoas. Os cidadãos que não podem ter sequer um 38 e o cidadão que pode ter um exército particular. Este é o centro do problema. Você viu isso discutido em algum lugar? Não. Está compreendendo? Já. Então, vamos dizer, se fosse uma discussão que pretende ser científica, eu digo, bom, em qualquer discussão científica, você tem que, você vai discutir primeiro os elementos que são líquidos e certos. Não é isso? E depois os que são probabilísticos. Aqui inverteu. Então, eu digo, primeiro, o probabilístico, vai funcionar, se não vai funcionar, o que, que vai acontecer? Eu digo, bom, tem uma coisa que tem que acontecer necessariamente no instante que a lei entrar em vigor. Que é isso aqui. Então, isso significa que aqueles deputados que estão votando a favor da lei, eles têm as suas seguranças pessoais. Então, esse é o ponto. O que vocês estão criando é, vamos dizer, uma sociedade de castas, como tinha na Idade Média. Na Idade Média, só uma casta guerreira tinha direito de ter armas. Está entendendo? E agora eles criaram isso de novo. Digo, bom, isso não... Ah, não foi minha intenção. Eu digo, mas não foi a intenção, mas é o conteúdo objetivo da sua ação. Não estou te acusando de querer nos enganar a todos, tá certo? E querer ficar só você com as armas. Não estou acusando ninguém, não estou fazendo propaganda, estou analisando objetivamente. Queira ou não queira, é isto que você está fazendo com esta lei. Então, eu esclareço isso para você, para que você tenha uma segunda chance de reexaminar e pensar na sua consciência, será que é isso que eu quero? Só que isto, eu mencionei isso em dois artigos, eu não posso ficar produzindo 10, 20 artigos dizendo a mesma coisa. Eu até gostaria, porque esse aspecto é tão importante, mas se eu repetir 3 vezes a mesma coisa, né, o leitor começa a reclamar, ou o jornal começa a reclamar. Mas este ponto, que é o central, não foi discutido em nenhum momento. Então, em todas as discussões públicas no Brasil, a falta de objetividade é total, total, total. Por quê? Porque as nossas faculdades de filosofia, de ciências sociais, etc., etc., todas estão colocadas dentro da máquina de produção ideológica. Todas elas, sem exceção. Ainda digo novamente, não examinei todas, mas nunca examinei uma que não estivesse. Então, quer dizer, nós não temos uma classe intelectual séria, capaz de orientar as pessoas. Isso independentemente de lado. Porque pode ser que o senhor seja o maior adepto do desarmamento civil. Né? Se você disser isso para ele, ele vai desistir imediatamente. se ele perceber, eu não é possível ter um desarmamento civil sem criar uma sociedade de castas em meu favor, e eu não sou desonesto, eu não quero sacanear ninguém, ele desiste. Independentemente dele saber se o desarmamento vai funcionar ou não vai funcionar, ele vai perceber que a discussão dos aspectos probabilísticos é secundária, mas que as primeiras coisas primeiro. Tá entendendo? Se você faz uma lei, vamos dizer, cujo enunciado cria uma situação imediatamente, então as consequências remotas dessa lei são outra coisa. Tá entendendo? Então, como, por exemplo, uma vez eu fiz um artigo explicando isso aqui. No projeto novo Código Penal, um sujeito botou lá um artigo que criminalizava, como é que, observações desairosas feitas sobre grupos raciais, políticos, religiosos ou ideológicos. Tá certo? Ora, se você criminalizar isto, significa o seguinte, que nenhum membro do grupo pode falar mal do outro. Isso é o texto da lei. Então, por exemplo, chega um sujeito do grupo gay e entra numa sinagoga. E o rabino diz, você é um sujeito imoral, pá, 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 pá. Crime. E o sujeito gay responde, você é um preconceituoso, não tem que... Crime. Então vai o rabino e o gay para a cadeia. Isso não é uma consequência provável, isto é o texto da lei. Então diz, o redator desse texto não entende o que ele próprio escreve, o que ele próprio enuncia. O número de exemplos de enunciados, feito por político, presidente da república, reitor da universidade, filósofo, etc., etc., onde está na cara que o sujeito não entende o significado do que ele próprio está enunciando, é monstruoso nesse país, monstruoso. Claro que nós não vou, eu não vou poder acabar com isso. Tá certo? A gente não pode corrigir a doença espiritual do nosso tempo. Nós podemos, no máximo, nos isentar dela. Isentar quem mais queira sair. E com isso a gente talvez ajude em alguma coisinha. Tá certo? Mas nosso objetivo não é mudar o curso dos acontecimentos, é simplesmente criar uma outra alternativa para quem queira. Claro, não precisa ser tão ruim assim, não precisa ser tão burro assim. Pode ser outra coisa se você quiser. Se você nasceu e tem. Se o QI é superior a 15, você já tem a capacidade para isso. Você o exercerá se quiser. Outro dia, o ex-presidente da República, membro da Academia Brasileira de Letras e ex-presidente do Senado, José Sarney, escreveu um artigo com a frase: A lei não foi feita para os bandidos. Você entende o que ele disse? É isenção penal vitalícia para todos fora da lei. Agora, pergunto eu, se o sujeito está isento de uma obrigação legal, como que ele pode ser punido por descumpri-la? Então, a partir do momento que você comete um crime, você está fora da lei, portanto, você não tem mais que cumprir a lei. Não é bom? Agora, se você disser isso para ele, ele vai dizer o seguinte, ah, não foi isso que eu quis dizer. Eu digo, então, por que que você não pensou mal um pouquinho no que você queria dizer, afinal? É porque você não sabe o que você quer dizer, você está com um compactado de significados, que é tão confuso que enganou até você mesmo. E o homem público que usa isso, que sendo mais, tendo um estatuto intelectual, escritor, faz uma coisa dessa, é um total irresponsável. Não pode ser presidente de um grêmio de escola. Entendeu? E eu relutaria em aceitar um sujeito incapaz de fazer essa distinção, eu relutaria em aceitar um sujeito desse como meu aluno. Porque esse cara só vai me dar trabalho. Eu não vou conseguir ensinar nada para ele. Então, é todo mundo assim, Sarney é assim, Lula é assim, todos eles são assim, tá, entendeu? O que que nós vamos fazer? Bom, vamos primeiro tirar nós de dentro da confusão, e se a gente conseguir criar uma certa área de inteligibilidade, pode ser que isso seja benéfico para o país. Mas se não for para o país, pelo menos para nós é, pô. Então vamos lá para o intervalo. Está tudo claro até aqui? Bom. Agora nós vamos ter que avançar mais um passo, que vai ser certamente dos mais espinhosos. desse curso. Vocês já entenderam a distinção, o que são os conceitos, o que são os símbolos autojustificativos. Já entenderam a distinção técnica entre o discurso do agente e o discurso da ciência. Ou seja, o que o discurso que nós podemos chamar, usando a terminologia de Edmund Husserl. Edmund Husserl, ele dá uma versão mais recente, mais aprimorada dessa distinção antiga, é o que ele chamaria de discurso pré-analítico, tá certo? E o discurso analisado. Né? Muito bem. Como é que nós vamos fazer agora? Como é que se procede para a análise do discurso? Essa análise visa encontrar os significados que estão subentendidos, que estão mesclados, visa a isolá-los, tá certo? E poder, então, estabelecer uma comparação não só entre os vários discursos, mas entre os vários discursos e os dados da realidade dos quais o cientista dispõe. É claro que os próprios discursos fazem parte da coleção de dados. Não é isso? Você está analisando um discurso aqui, o outro discurso com o qual você vai compará-lo é um dado da realidade, considerado então em relação ao primeiro. Tá certo? Em suma, nós vamos fazer com este conjunto de símbolos verbais o teste científico, que é a da sua comparação com os dados da experiência. Em última análise, a experiência será sempre, vamos dizer, o juiz em todas as questões científicas. Só que aí surge um pequeno problema. Quando nós estamos fazendo uma análise científica em cima de temas que pertencem, vamos dizer, às ciências da natureza, nós podemos ter acesso aos dados de experiência de uma maneira mais ou menos simples. Não é isso? Basta que você traga ou que você chegue até, vamos dizer, aqueles elementos, aqueles entes que você está estudando e que você possa observá-lo com os olhos da cara ou por meio de instrumentos. Quer dizer, por mais difícil e inacessível que seja a informação requerida para arbitrar a questão, ela sempre será alcançada simplesmente através dos sentidos. Não é isso? Então, em ciência política, nós temos um problema. Se os vários discursos dos agentes, eles, por um lado, são dados, fazem parte da situação, por outro lado, nós já sabemos que eles não expõem essa situação de uma maneira tão clara e direta quanto os acontecimentos da ordem natural e sensível. Tá certo? Por exemplo, um gato. Se você for observar o gato, ele não vai poder disfarçar a sua condição de gato. Ele, querendo ou não, ele vai ter que se comportar como um gato, a vaca como a vaca, a pedra como pedra e assim por diante. Eles não têm essa margem de manobra. Mas a mente humana, ela tem essa, uma elasticidade muito grande. E nós mesmos acabamos de ver, na primeira parte, alguns processos de distorção e de camuflagem, tá certo? Que podem ser utilizados pelo agente ou para enganar os outros, pode estar até internalizados tão bem nele mesmo que ele próprio se engane. Tá certo? Isso quer dizer que nós só temos, quando temos os discursos na mão, nós só temos a parte superficial dos dados. Nós ainda não sabemos, vamos dizer, a que esses discursos se referem efetivamente. Se eles fossem discursos, vamos dizer, diretos e translúcidos, discurso de pura descrição de um estado de fato, tá certo? Bastaria você conferir diretamente com o estado de fato. Mas acontece que eles nunca são assim. Eles são uma superposição e uma mescla. Portanto, para nós nos perguntarmos a que esses discursos se referem realmente, nós vamos ter que ter acesso a um outro tipo de dados que não está presente, que não estão presentes nesse discurso, tá certo? Mas que nós vamos nomear a intenção do agente. Intenção não necessariamente no sentido consciente. Não é o que a gente fala, intenção é o que o sujeito quer. Mas aqui nós vamos à intenção não neste sentido, e sim no sentido técnico da fenomenologia de Husserl, que é, vamos dizer, o objeto ao qual um ato de consciência se refere. Husserl, que foi um dos grandes mestres da filosofia no século XX, dizia que a consciência humana ela tem a característica, uma característica estrutural, que é a sua intencionalidade, ou seja, ela é sempre consciência de alguma coisa, ela entende, tende interiormente a algo. Tá certo? Não existe consciência de coisa nenhuma, toda consciência, ou você tem consciência de uma dor, ou de um estado de fato, de algo que você está vendo, de algo que você lembrou, ou seja, a consciência sempre tem um objeto, e este objeto é o que a relação entre a consciência e o objeto é o que Husserl chama de intencionalidade. Então, eu estou usando a intenção neste sentido. Tá certo? Quer dizer, não é o que o agente quis dizer. Não, eu estou falando do objeto real a que ele se refere. Quer ele tenha querido dizer isto, quer ele tenha querido dizer uma coisa completamente diferente. Ou seja, nós vamos ter que decifrar esse discurso para saber qual é a referência real dele e qual é a função real, portanto, que ele desempenha dentro da situação na qual ele se mistura, se mescla e entra em competição com outros discursos. E acontece que este objeto também não é materialmente presente. As intenções dos agentes se referem, às vezes, a meras possibilidades humanas, que o sujeito idealiza e quer realizar, tá certo? Se refere a interpretações e valorativas que ele faz a respeito disso ou daquilo. Tá certo? E se refere, em última análise, a uma visão que ele tem da existência. A uma interpretação, não necessariamente expressa, mas às vezes implícita, que ele faz da sua própria condição de ser humano no mundo. Ou seja, nós vamos ter que remontar desde a letra do discurso, desde aquilo que está expresso, até uma cosmovisão. Ora, essa cosmovisão, por sua vez, não está expressa cientificamente, ela não é um sistema de filosofia. Você não vai pegar os discursos dos agentes e descobrir qual é a filosofia deles, quer dizer, como se fosse um sistema de teses. Claro que você pode pegar uma cosmovisão, uma experiência que o sujeito tem da vida, a experiência geral que ele tem da vida, e transformá-la num sistema de teses. Se ele tiver um talento filosófico, for um metafísico, ele de fato fará isso, mas em geral não faz. Tá certo? Então, o que eu estou dizendo aqui, por baixo de todo o discurso, existe uma experiência humana, uma experiência real humana, tá certo? Que fez com que o indivíduo sentisse as coisas de determinada maneira, as imaginasse de determinada maneira, as julgasse de determinada maneira, as temesse de determinada maneira, e é justamente esta experiência de base que está no fundo do que ele diz, que nós vamos ter que aprender. E essa experiência nós não podemos captá-la fisicamente, porque ela só existe mentalmente, ela só existe como intenção. Então nós vamos ter que ter um instrumento correto para isso. E o instrumento o que é? É a nossa própria imaginação. Eu não posso penetrar fisicamente na cabeça de um outro sujeito, tá certo? Mas eu posso imaginativamente, tá certo? Colocar para mim os dados de experiência que compõem a situação dele, tá certo? E olhá-la como se fosse ele. Às vezes não é difícil, porque às vezes o universo inteiro dos dados que compõem a vida de um sujeito é bastante limitado em relação à nossa. Perguntar praticamente todas as informações básicas que eles têm, que o sujeito tem, compõe um certo círculo, e o seu círculo abarca e transcende aquilo. Isso quer dizer que a própria experiência da vida do cientista político é muitíssimo importante. Não só a experiência real vivida, mas a experiência imaginativa que ele desenvolva através, por exemplo, da leitura de ficção, teatro, cinema, poesia, etc., etc. Ou seja, tem que ter uma grande amplitude de imaginação de situações humanas possíveis. Tá certo? Para ele ter os elementos de comparação que lhe permitam, às vezes, apreender a experiência daquele personagem daquele agente ou daqueles agentes que ele está estudando no momento. Isso tem que ser assim também por um segundo e mais grave motivo, que já tinha sido observado pelo próprio Aristóteles. É que nós não conseguimos formar conceitos, isso é, nomes de classes, de entes, diretamente a partir da experiência sensível. Ou seja, para você perceber, por exemplo, que existem vários animais da mesma espécie, chamados gatos ou vacas, tá certo? E que você pode designá-los todos pelo nome da mesma espécie, não basta você ter visto gatos e vacas. É necessário que você conserve na memória o esquema, tá certo? Da forma do gato ou da vaca, tá certo? Para que você possa comparar com o gato seguinte ou com a vaca seguinte, não o primeiro gato real que você viu, o qual já pode ter ido embora, pode ter até morrido, e que nem sempre está presente à sua disposição, e sim a imagem que você guardou. Está entendendo? Então, quando você reconhece vários entes como pertencentes à mesma espécie, por exemplo, vocês estão sentados em várias cadeiras, você sabe que uma cadeira não é a outra cadeira, mas é a mesma espécie de objeto. Não é isso? Como é que nós fazemos essa operação, que se chama generalização? Aristóteles demonstrou de uma maneira absolutamente brilhante que nós não podemos fazer essa operação diretamente através dos dados dos sentidos, mas que nós necessitamos da imaginação. Ou seja, nós produzimos um análogo mental daquelas figuras que nós vimos, e quando nós vemos uma segunda figura, nós a comparamos não com o primeiro exemplar diretamente, e sim com a imagem dele que nós mesmos criamos e retemos na memória. Nesse sentido, é fácil você perceber que memória e imaginação são a mesma função. Quer dizer, quando a imaginação trabalha com a intenção de reproduzir alguma experiência já vivenciada, chama-se memória. Quando trabalha livremente para inventar algo que não foi experimentado, chama-se fantasia, mas é imaginação nos dois casos. Isso quer dizer que a imaginação exerce uma função mediadora entre a percepção sensível e a inteligência abstrata. Está entendendo? A conclusão disto é, assim, de uma importância fora do comum para todas as ciências humanas. E o mais maravilhoso é que isso já foi descoberto 2.400 anos atrás. É que qualquer conceito que você tenha sobre o que quer que seja, se apoia sempre numa base imaginativa que traduz a experiência em termos de imagens. Ou seja, antes de você ter conceito, você tem sistemas de imagens, constelações inteiras de imagens na sua memória, na sua imaginação. Quando você cria os conceitos e depois você tenta catalogá-los logicamente, tá certo? Por exemplo, através das classes de conceitos que abrangem umas às outras, como por exemplo, você sabe que a cadeira é um tipo de móvel, que é um tipo de utensílio, que é um tipo de manufatura, etc, etc. Ou seja, esses conceitos estão uns dentro dos outros, né? Todo mundo sabe disso quase, hoje quase instintivamente. Mas nós não poderíamos fazer nada desse raciocínio se nós não tivéssemos, antes de ter esses conceitos, não tivéssemos as imagens, e se elas já não estivessem na própria imaginação e na própria memória, já de certo modo arranjadas e catalogadas. Ou seja, antes de você conectar conceitos, você já conectou imagem. Está entendendo? Imagem, claro, não só no sentido visual, mas também acústico, motor, epidérmico, etc, etc. Está entendendo? Ora, essas imagens, por sua vez, uma vez que você as tem, que já estão mais ou menos organizadas na sua memória, você tem duas coisas que você pode fazer com elas. Você pode tentar expressá-las mais ou menos como elas estão, ou seja, você pode tentar descrever a sua experiência, expressar a sua experiência, tá certo? Tal como ela se apresentou, tal como ela está na sua memória, ou você pode tentar desenvolver os conceitos genéricos correspondentes. No primeiro caso, você faz, por exemplo, uma narrativa. Tá entendendo? E essa narrativa, ou essa expressão da sua experiência, será necessariamente também um compactado de simbolismos e de imagens mescladas. Não terá aquela clareza, né, arrumadinha dos conceitos científicos que mais tarde você pode desenvolver. Isso quer dizer, para saber o que um sujeito realmente pensa, você tem que remontar, você tem que recuar desde o conteúdo lógico do que ele está dizendo, até a experiência imaginativa subentendida. Deu para entender? Então, por exemplo, suponha que alguma pessoa chegue na sua casa, a mulher chega na sua casa se chorando e se queixando do marido. Então ela faz um monte de acusações ao marido. Você sabe se essas acusações são verdadeiras? Não. O que você sabe, com certeza, é que de maneira direta ou indireta, ou seja, de maneira veraz ou mentirosa, isto traduz alguma experiência que ela de fato teve. Algo que ela está efetivamente sentindo e que ela pode estar traduzindo, vamos dizer, de uma maneira ou de outra. Mas alguma experiência tem no fundo. É através da sondagem imaginativa dessa experiência que você chega a desconfiar que ela está dizendo a verdade ou mentindo. Senão isso seria impossível. Isso quer dizer que além da capacidade de compreender as palavras que as pessoas emitem, nós temos a capacidade de sondar o imaginário delas através do nosso imaginário. Baseado na simples ideia de que todos somos seres humanos e não podemos ser tão diferentes assim. Nenhum de nós é um ET, tá certo? Que vai funcionar por um processo imaginário totalmente diferente. Tá certo? Então, a própria unidade básica do gênero humano nos permite isso. Claro que nós podemos errar, tá certo? Mas, se formos fazer isso não apenas no sentido pragmático de saber se uma pessoa está mentindo ou falando a verdade, mas vamos fazer isso com intuito científico, então nós o faremos com todas as precauções, devagar, conferindo mil vezes, perguntando como outras pessoas viram e assim por diante. Tá certo? Quando você remonta desde o discurso expresso até a experiência subentendida, é aí que você começa a ter alguma condição de responder aquelas perguntas que me fizeram, do tipo assim: até que ponto o sujeito está consciente por exemplo, digamos, o político, da diferença entre seu programa e seu plano? É só através desta sondagem imaginativa da experiência que nós podemos responder isso. Para cada caso que se apresente. Está entendendo? E também é óbvio que nós não poderemos fazer isso se nós não, com os outros, se não estamos acostumados a fazer conosco mesmos. Está entendendo? Ora, acontece que esta sondagem imaginativa da experiência real, vivida, que está por baixo das nossas ideias e opiniões, é um hábito que você só desenvolve quando você é ensinado a desenvolver. Por exemplo, eu estou sugerindo que vocês o façam. E geralmente só quem se preocupa com isso são filósofos, são estudiosos da condição humana e são pessoas que estão muito interessadas em conhecimento. Os outros não. Num número assombrosamente grande de casos, você verá que as opiniões que o sujeito tem no nível do discurso estão formidavelmente desconectadas da sua experiência real. Por quê? Porque a experiência real para aquele indivíduo é muito confusa, é informe. O que se conservou na memória dele é um bolo de imagens tal que ele não consegue expressar. Então, como ele não consegue expressar a sua experiência real, o que que ele faz? Ele pega uma expressão que ele ouviu e ele imita. Eu contei para vocês a história da mulher que tinha ejaculação precoce, não contei? Não? Essa aqui é a história que eu aprendi muito nesse dia. Eu trabalhava numa revista feminina chamada Nova, que é a revista que ainda existe. Ainda publica as mesmas matérias publicadas 30 anos atrás. E tinha várias sessões de cartas, em que as leitoras, né, faziam consultas sobre problemas jurídicos, educacionais, pedagógicos, psicológicos, médicos, etc, etc. E tinha umas 10 sessões de consultas diferentes. E era eu que editava esse negócio. Então eu pegava aquele bolo de carta, lia aquela coisa toda, catalogava, encaminhava para os respectivos especialistas e quando eles davam a resposta, eu redigava a forma jornalística para aquilo e editava. E num deles chegou uma carta de uma senhora de Pernambuco se queixando que ela estava com problema de ejaculação precoce. E nós temos, minha senhora, algum problema a senhora tem, mas não pode ser esse. A senhora está querendo expressar o seu sofrimento, tá certo? Com uma frase que não serve para a sua situação, mas serviria para a situação, talvez, do seu marido. O que a senhora quer dizer é o seguinte, ou a senhora não tem orgasmo, ou ao contrário, a senhora sofre de ejaculação precoce porque o seu marido tem ejaculação precoce e a senhora fica a ver navios. Não é isso? O que a senhora está querendo dizer? Qual é a experiência real por baixo de tudo? Entendeu? Então, o caso da senhora que tinha ejaculação precoce é um exemplo extremo de deslocamento entre opinião e experiência real. Quando a pessoa faz isso, ela não está fazendo isso de sacanagem e nem por incapacidade, e não devemos criticar ninguém, nem rir da cara de ninguém por causa disso. Por quê? Porque a experiência humana é de fato complexa. E a capacidade de expressá-la tem que ser adquirida a duras penas ao longo de uma educação. Se você pegar a alma, tá certo, de um sujeito, um varredor de rua, tá certo, analfabeto, você pode ter certeza que a alma dele é tão complexa quanto a sua. Mas os meios de expressão não são. Então, quer dizer, que ele pode ter, vamos dizer, abismos de complexidade dentro da alma dele que ele nunca vai poder dizer. Ele precisa que alguém diga por ele. Alguém o ajude a dizer. Não é isso? Então, isso quer dizer que os agentes políticos para o cientista estão exatamente nesta situação. Nós vamos ter que ensiná-los a falar. Nós vamos ter que pegar a expressão deles, tá certo? Ver qual é a experiência que tem no fundo e dizer qual é a realidade do que eles estão vivenciando. Quer dizer, é um trabalho psicológico complicadíssimo. E note bem que tudo isso começa ali com Platão e Aristóteles. Quando vocês lerem as coisas que as ciências sociais são uma coisa nova na história, vocês são uma maior mentira. As ciências sociais são antiquíssimas. Todas as bases fundamentais dessa ciência já estão dadas com Platão e Aristóteles. Praticamente nada se descobriu de muito importante depois. Porque esses estudos, eles pararam. Na hora que fechou o Liceu Aristotélico, passou muito tempo antes que surgisse algum estudo político inteligente. Nós podemos datar, mais ou menos, da Dante Alighieri. Dante Alighieri, no livro Monarquia, ele começa de novo uma reflexão filosófica que tinha sido abandonada desde o tempo de Aristóteles. Então, não é que seja uma ciência nova. Não, é uma ciência que ficou parada há muito tempo. Mas é antiga. Então, isso quer dizer que o verdadeiro treinamento do estudioso da sociedade e da política é um treinamento de autoexpressão. E isso, evidentemente, é um upgrade da consciência. Não é isso? Quanto maior, vamos dizer, a translucidez que você obtenha com relação à sua própria situação vivida, quanto mais facilmente, exatamente, você consiga declarar a sua experiência profunda, tanto mais facilmente você pegará do outro. Estão compreendendo? Uma coisa que eu recomendo muito para todos os meus alunos é que desenvolvam a sua capacidade de apreender as situações humanas aproveitando-se do legado de depoimentos e de documentos que existem a respeito da experiência dos outros. Não quaisquer documentos, mas apenas aqueles que conseguiram uma expressão máxima, expressão óptima, que são as grandes obras de literatura de ficção. Isso quer dizer, material número um, qual é a bibliografia de ciência política? Eu digo, bom, todos, romances, peças de teatro, tal que você possa ler. Os melhores. Tudo isso. Por exemplo, se você pegar algumas peças de Shakespeare, elas são estudos de ciência política dos melhores que alguém já produziu. Se você pegar algo como o Rei Lear, por exemplo, eu digo, ah, puxa, ali tem uma compreensão tão profunda do processo político como você raramente encontrará num cientista político ex-professo. Tá certo? Mas eu não estou me referindo somente à experiência política, mas a toda a amplitude da experiência humana. Tá certo? Então, Leibniz dizia que o sujeito que tivesse ouvido mais histórias e visto mais figurinhas, mesmo que fosse tudo inventado, saberia mais do que os outros. Por quê? Porque ele tem mais esquemas imaginativos. E tendo mais esquemas imaginativos, ele percebe melhor a conexão entre discurso e experiência. Está entendendo? Então, isso também quer dizer que esse tipo de estudos, vamos dizer, são uma aventura de autoconhecimento absolutamente maravilhosa. Com todos os riscos, evidentemente, que tem uma, riscos de trabalhos e humilhações e fracassos que pode ter numa aventura desse tipo. Está certo? E um desses riscos, aliás, não é nem um risco, isso é quase uma fatalidade, tá certo? É que à medida que você for aprofundando nisso, né, ampliando, por um lado, a sua imaginação, a sua memória de situações humanas, imaginárias, no caso, tá certo? E a sua capacidade de exprimi-las de algum modo, e à medida que você for se dedicando a sondar por trás do discurso dos agentes a experiência real, aí você saberá o que é alienação humana. Você começará a ver praticamente todos os agentes políticos, tá certo? Como verdadeiros fantoches, bonecos de ventrílocos que não têm a menor ideia do que estão dizendo. A distância entre discurso e experiência real pode ser assim, abismante, abismante. Nos casos com, vamos dizer, um forte elemento de mentira e de fingimento proposital, mas em outros, por inconsciência pura e simples. E em alguns casos, que são talvez os mais graves, é aquilo nos quais uma mentira proposital inicial gera um estado de inconsciência, do qual o sujeito não consegue sair mais. E isso aí é uma doença do espírito, isso é uma neurose. Um dos meus gurus, que foi um grande psicólogo clínico, chamado Conor Francis César Miller, ele dizia, neurose é uma mentira esquecida na qual você ainda acredita. Tá certo? Então, quando, analisando o discurso desses agentes, nós às vezes chegamos a descobrir a mentira esquecida que estava lá para trás, às vezes você fica abismado por ver. E essas pessoas são agentes, vamos dizer, de grandes ações, ações de grande escala, tá certo? Que afetam a vida de milhões de pessoas. E você vê que essas, num grande número de casos, não tem a menor ideia do que estão fazendo. São pessoas que se desligaram de si mesmas. Você vê que na Bíblia, das cartas de São Pedro, tem duas cartas, ele se refere, né, que, àqueles que romperam consigo mesmos. Já não tem mais conexão com a própria alma. Ou seja, o discurso adquiriu autonomia em relação à experiência. E, por sua vez, vamos dizer, o discurso, tornado autônomo, ele cria situações reais. E cria, portanto, novos dados de experiência. De marca a coisa, complicando. Que você, para rastrear o negócio até a origem, tem um trabalho muito grande. Tem certos tipos humanos em que a diferença chega a ser abissal. Parece que abriu a porta do inferno, digo, mas tanta inconsciência assim não é possível. Estudando, por exemplo, um Hitler ou um Lenin, a gente vê a alienação total. E o sujeito não sabe mais de si. Entendeu? Ou seja, a sua ligação com a experiência já foi tão estreitada, quer dizer, tão submetida às exigências do próprio discurso de agente, tá certo? Que ele já não pode mais saber o que ele sente, o que ele experimenta, desde que não confira com o seu discurso. este lado das coisas chega a ser assustador. E quando você vê que, às vezes, essas, justamente pessoas desse tipo, são as que têm mais poder, tá certo? As que mais influenciam os outros, aí é que você vê, vamos dizer, a força da loucura. É claro, o número de personagens desse tipo que estão agindo no mundo, ele aumenta muito no mundo moderno, mas muito mesmo. Você, é claro que você os encontra sempre. Aonde quer que você vai encontrar mais. No mundo moderno, sobretudo pela aceleração das comunicações humanas, a difusão dessas coisas se torna quase instantânea. E a desmontagem desses complexos é longa e trabalhosa. Então, quer dizer, é muito mais... A loucura aí tem um predomínio, entendeu? É assim, o vírus, a propagação do vírus é mais rápido do que a descoberta da vacina. Entendeu? Então, daí a necessidade, vamos dizer, de um trabalho incessante de sondagem, de averiguação dessas coisas. Porque a maluquice está sendo... espalhada o tempo todo. Vamos lá.
Todo agente político tem um tipo de comportamento.
Não, todo não. Todo agente está altamente sujeito a isso, pela sua própria posição na sociedade. Quer dizer, quanto mais um indivíduo tem um objetivo determinado e tudo sacrificou a este objetivo, menos ele tem abertura para descrever a experiência tal como é. Ele não tem nem tempo para isso. Isso quer dizer que o seu, vamos dizer, discurso de ação e de auto-justificação pode adquirir tamanha força que bloqueia o acesso à experiência. Isso não tem que acontecer necessariamente, mas é evidente que quanto mais profundamente envolvido naquela ação esteja o indivíduo, tá certo? E quanto mais esta ação em si mesma exija um estreitamento da experiência, mas o camarada está sujeito a se fechar nisso aqui. Você imagina, por exemplo, você imagina que você é Leon Trotsky. E então você comandou uma revolução e você agora você tem a família real da Rússia na sua mão. E você percebe, diz, olha, se sobrar alguém desta família, pode haver uma restauração da monarquia. Então, só tem um remédio, tem que matar todos. Mulheres, crianças, etc, etc. E foi de fato o que ele fez. Não é isso? Mais tarde, fizeram o mesmo raciocínio com relação a ele. Ele foi para o exílio e Stalin pensou, se esse sujeito ficar vivo, ele pode voltar amanhã ou depois, como o rei, o czar voltaria. Então mandou dar-lhe uma picaretada na cabeça. Ora, Stalin, todos nós sabemos que era um psicopata, um sociopata, mas Trotsky não era. Você observa até que era um homem fino e consciente. Né? Eu digo, o que, que passou na cabeça dele nesse momento? Qual era a possibilidade real de ele se abrir à dúvida moral naquele mesmo instante? Não dava nem tempo. Isso não quer dizer que ele não tivesse a dúvida moral. Mas a dúvida moral era vivenciada na esfera da experiência real e já não podia atingir a sua consciência, porque a consciência estava ocupada em fazer a revolução. Está entendendo? Então... Trotsky, em nenhum momento, eu estudei, muita coisa eu não lembro, mas estudei bastante a vida de Trotsky. Em nenhum momento ele chega a total psicopatologia, quer dizer, a separação total de si mesmo. Mas, sob certos aspectos, chega assim. Também é claro que nem todo agente político se vê numa situação dessa, ele tem que decidir o que, que nós fazemos aqui. Está aí o tsar, a mulher, o filho, o neto, etc. O que, é que nós vamos fazer? Nenhum de nós teve essa decisão, tomar essa decisão, graças a Deus. Tá certo? Mas, e nem todos os agentes políticos se veem colocados numa situação extrema como esta, mais frequentemente que vem. Imagina que você é George W. Bush. Eles dizem, olha, os caras jogaram o avião aqui, nós não tem que, alguma coisa não tem que fazer. Não é isso? Daí a pergunta, bom, quanto tempo nós vamos poder examinar o que nós vamos fazer? Quanto tempo a gente levaria para saber exatamente quem foi, se a gente for investigar isso até as últimas consequências, terá terminado o mandato. E eu irei falar pela lista da história como se ele não fez nada. Então, existe uma tensão, mas você tem que fazer alguma coisa, embora você não saiba o que fazer. É fácil você perceber que qualquer solução que ele desse para isso seria igualmente errada. Então, é claro que George Bush não é um tipo patológico, como o Stalin, tá certo? Mas é evidente que, num certo momento, ele teve que trancar as preocupações da sua consciência e dizer, bom, vamos fazer alguma coisa, pô. Não é possível você saber quanto do peso da sua decisão ele joga sobre os assessores técnicos. Ah, a CIA me deu essa informação, o FBI deu essa, então eu decido logicamente de acordo com os dados que eu tenho. Portanto, se houve erro, foi deles. Se fosse um sujeito totalmente amoral, farei isso com a maior facilidade. Na base do famoso não fui eu. Não é isso? Então, que é uma frase que a gente aprende a dizer quando é criancinha. Não é isso? E se fosse, vamos dizer, se não fosse um político, não é isso? De vocação, ele poderia continuar examinando esta questão moral pelo resto da sua vida. Não é isso? Um filósofo pode fazer isso. Um artista, um escritor pode fazer isso. Pode, olha, aqui entrei numa dúvida, eu vou examinar isso o resto da minha vida e eu adquiro a partir dali o meu autoconhecimento, o conhecimento da realidade, etc. Mas eu posso fazer isso por quê? Porque ninguém está aguardando uma decisão minha. Está entendendo? Então, esta compreensão, vamos dizer, das intenções no sentido husserliano, no sentido fenomenológico, das intenções do agente, esta é a operação mais difícil e a mais decisiva nesta ordem de estudos. Porque é aí que você começa a entender realmente o que se passou. Dentro, vamos dizer, das limitações dos dados de que você dispõe, das limitações da sua própria maturação psicológica, da experiência que você tem, tá certo? E dos instrumentos intelectuais que tenha para isso. E tudo isso que eu estou dizendo, embora muitos filósofos modernos tenham contribuído para aprimorar essa metodologia, basicamente ela já estava dada em Platão e Aristóteles. O que nós estamos dizendo sobre a ciência política é evidente que não se limita à esfera política apenas, mas isso aí vai para as ciências sociais, as ciências humanas de modo geral. Na história, exatamente a mesma coisa. E você vai ter que apreender, vamos dizer, por baixo dos documentos verbalizados que você tem, você vai ter que apreender as intenções nesse sentido, quer dizer, que é qual era a experiência vivida por baixo dos discursos. É claro que em alguns momentos você vê a experiência tão bem expressa e tão, vamos dizer, claramente dominada pelo agente, tá certo? Que você entende esses momentos como sendo momentos de luminosidade do processo histórico. É quando o processo histórico, o processo pessoal e o processo histórico foi vivido com plena consciência por algum agente. Isso acontece frequentemente. Não tão frequentemente quanto seria desejável. Mas em alguns momentos aparece um sujeito e diz, olha, a situação que nós estamos vivendo é esta, assim, assim, pá, 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 e o que tem que fazer é isso. O que não quer dizer que os outros vão fazer. Mas equacionamentos magistrais da situação, felizmente acontece, o que prova que nem tudo na história humana é loucura. Qual é a sua pergunta? Quem?
Collor de Mello. Cara, tudo que está dentro é desconhecido da maioria da população até certo momento. O partido que ele criou, ajudou a criar, tem seis significantes. O partido que transforma, através do seu discurso, o elemento Marajá, caçador de Marajá, o elemento Marajá, como um ser do mal. E um ser abstrato, porque no Paraná parece que foi o estado que teve uma votação muito grande, no entanto, no fundo de metade, ou um quinto que votaram nele, conhece o Marajá. E ele transforma essa ideia que teve, a pessoa, a personalidade do mal, o Marajá, num número tão significante. Como vence a maioria da população, consequentemente a maioria do eleitor, a votar nele para que ele, como elemento moralista, um discurso moralista, conseguisse acabar com esse grande mal que assolava o país até então. Como se isso fosse algo tão representativo, que na realidade não é nada disso, não é verdade.
Bom, aí no caso, esse exemplo é até fácil demais, isso é até covardia. Porque no caso, o elemento, a distância entre o elemento discurso e o elemento experiência real é tão grande que é imensurável. Se você quer um exemplo de inconsciência total, quer dizer, o sujeito que estava ali com uma força cega, está aí. E a gente percebe isso, não tanto, vamos dizer, por toda a malandragem que o cara se meteu, porque isso muitos outros se meteram também, mas pela sua absoluta incapacidade de se defender quando surpreendido. Porque dá a impressão que ele não tinha a menor ideia de que podia ser surpreendido. E ele estava, para assim dizer, totalmente indefeso. Você foi pego de calças na mão, né? E, de repente, você vê que ele não sabe, e nem que existem calças. Não é isso? Quer dizer, mas, olha, isto aí é bom para você ter ideia do que é a política latino-americana e brasileira. A total desconexão entre experiência e discurso, tá certo? Ela assinalará ou a tragédia, né, no caso onde se forma a personalidade realmente psicopatológica, tipo Lenin ou Hitler, ou Stalin, entendeu? Ou a comédia, onde ninguém morre, tá certo? Mas um tremendo esforço humano é tudo jogado pelo lixo. E um país inteiro sai perdendo. Não podemos dizer que foi uma tragédia o caso Collor, nem para ele, nem para nós. Para ele, porque afinal de contas sobrou algum dinheirinho, né? Não é isso? E para nós, porque, bom, não entramos numa guerra, não teve nenhuma catástrofe, só gastamos dinheiro e tempo. Mas isso mostra o total descontrole psicológico da nossa política. Esse é um país inteiro que as pessoas não sabem onde estão. E os políticos muito menos. E você é capaz de conceber um sujeito que se elege com este discurso, né, messiânico, prometendo fazer mundos e fundos. E note bem que no começo ele começou a fazer, ele tomou muitas medidas econômicas muito acertadas, que todo mundo sabia que precisava fazer, quer dizer, não é? Era o que ele fez e qualquer outro faria no lugar dele, né? Então, bom, precisa diminuir as dívidas, não tem mais dinheiro como pagar, então tem que diminuir o tamanho da máquina administrativa, não aguentamos segurar. Então todo mundo sabe disso, tem que abrir o mercado para não sei o quê, então todo mundo faria mais ou menos a mesma coisa. Mas acontece que, por baixo disso, o cara tem um esquema monstro de corrupção que ele não tem a menor suspeita de que aquilo pode ser descoberto, porra. Eu digo, onde que o cara estava com a cabeça? Quem é esse sujeito, afinal de contas? Que tipo que nós vamos tirar da lata do lixo para botar lá em cima? É inconcebível um negócio desse. Quer dizer, ele não é assim um corrupto consciente, profissional. Porque lembra que houve um processo de impeachment do José Sarney. E o que que ele fez? Ele chamou os inimigos lá, deu uma estação de rádio para cada um, acabou o problema. Nem isto o Collor foi fazer. Quer dizer, eu fico menos chocado com a corrupção, tá certo, do que com a inconsciência total. Mas nem corrupção o cara sabe fazer. E, no entanto, todo mundo confiou nele, está na cara que ele não sabe administrar a si mesmo, pô. Né? Então, aí você tem um caso de ruptura extrema. Quer dizer, o que está se discutindo em público é um programa de governo, é isso e mais aquilo, blá, blá, blá. E o problema embaixo é completamente outro. E ninguém fala do problema real. E quando se descobre, o próprio personagem envolvido, né, não sabia que era com ele. Deu? O quê? Isso é uma vergonha para todos nós, porque isso é um atestado de burrice. Fantástico, é? Agora, pensa que nós aprendemos alguma coisa, não aprendemos nada. Todo esse pessoal que está agora desiludido com o Lula, né? Porque, não, ele está fazendo a política neoliberal, não sei o que, não sei o que. Porra, eu com um ano de antecedência, eu disse que ele ia fazer exatamente isso, porra. Escrevi várias vezes. E se vocês acham que ele vai mudar substancialmente a política econômica, vocês estão loucos, ele não pode mudar nada. Por quê? Ele tem outros planos. Esse plano aqui é consolidar o poder do partido. Criando, vamos dizer, a fusão de partido e Estado, que é exatamente o que ele está fazendo. Está botando petista em tudo quanto é lugar. Não dá para fazer isto e, ao mesmo tempo, ficar brigando com investidor externo, só se for louco. Então, agindo com o mínimo de racionalidade, o que ele tem que fazer é isso. Mantém a política econômica, panos quentes, e vai montando o esquema de poder do partido do outro lado. Isso aí está na receita, faz. Sem, Lenin deu essa receita. Então, mesmo que o Lula não fosse pessoalmente capaz de pensar uma coisa dessa, mas no partido dele tem muita gente capacitada que pode dar a receita. Agora você vai lá, acalma os investidores, passa a mão na cabeça deles, faz tudo o que eles querem, enquanto isso a gente se fortalece aqui dentro. Agora, quando dizia isso, as pessoas olhavam para mim e diziam: não, você está maliciando. Eu digo: como? Você pensa o quê? Né? Política assim, é coisa de coroinha? Né? Não é. Estão vendo as alternativas reais que o Lula tem, tinha, que o partido tem, e calculando que aquilo não é uma ação maluca, assim, tipo Collor, né? Collor é maluquice mesmo. Mas nesse caso não existe maluquice, aqui existe uma certa lógica interna que tem o objetivo do partido. O partido quer tomar o poder total para fazer lá, criar a sociedade que ele inventou. Essa sociedade é loucura, evidentemente, mas a sequência de ações feitas para chegar lá não é loucura. Vamos dizer, louco assim, pero no tonto. Então, era absolutamente inevitável que o curso das coisas fosse esse. E, no entanto, cada vez que eu dizia essas coisas, a pessoa abria dois olhos desse tamanho, como se eu estivesse falando uma enormidade, uma coisa inconcebível. Então, isso quer dizer que também esse é outro risco que você corre. Quando você, pelo estudo da ciência política clássica, desde Aristóteles, Platão e Aristóteles, você começa a aplicar todo este equipamento para analisar uma situação real, você vai saber qual é a situação real. Mas para quem você vai explicá-la? Quando você pega um paciente, o paciente está louco, esquizofrênico, de último grau, é para ele que você vai explicar isso? Não, você vai ter que explicar para a mãe, para a mulher, para o filho, para os parentes, os amigos: ó, o cara, rapaz, precisa de um tratamento. Vai explicar para ele mesmo, não adianta nada, pô. E acontece, mas é que o público brasileiro em geral, ele está afetado disso. Desde o tempo, às vezes, nós temos aí pelo menos 50 anos de emburrecimento político, né? E isso está piorando. Quer dizer, nós descuidamos completamente do negócio de criar. Vamos dizer, tem que ter uma elite intelectual consciente, que não está a fim, vamos dizer, de participar diretamente da ação política, embora possa até ocasionalmente fazê-lo, com relação a pontos determinados, mas que não tem, vamos dizer, um compromisso ideológico geral. Entendeu? e que seja capaz um pouco de iluminar o caminho do país, mostrar para onde nós estamos indo. Não que você vá influenciar as pessoas para ir para cá ou para lá. Não, mas você pelo menos vai dizer, ó, o quadro das alternativas é esse. Se você fizer isso, vai dar naquilo. Se fizer aquilo outro, vai dar aquilo outro. Agora tu escolhe. Queria negociar, tu quer desarmamento civil, tudo bem, então tu vai criar um sistema de casta. Você quer ou não quer? Você está ali para decidir, eu não estou dizendo que você deu a fazer ou não deu a fazer. Estou sempre tentando ajudar. Ó, se você quer isso, se você acha que isso é bom, então faça, ué. Não sou eu que vou te mandar, aqui nós não mandamos nada. Nós, né? Você está aí que nem um médico. O médico pode dar receita, mas não pode obrigar o cara a tomar o remédio, pô. Não é isso? Então, a função do intelectual, evidentemente, não é exercer o poder, mas iluminar o caminho, pô. Embora possa acidentalmente contribuir nisso ou naquilo. Isso foi totalmente descuidado nos últimos 50 anos. É. Então, hoje você faz a análise mais simples, mais lógica, mais óbvia. E aquilo soa como se fosse um escândalo. E quando eu disse, não esperem que o governo Lula haja efetivamente contra o narcotráfico. Por quê? Porque ele tem um acordo assinado com as Farc desde 2001. E ele já assumiu a defesa das Farc durante a campanha e depois de eleito. Então ele não pode fazer nada. Então ele obsessivamente nega que as Farc tenham algum envolvimento com o narcotráfico. Agora era apreender essa carga de cocaína das Farc. Então nesse período todo, o que o homem fez contra o banditismo? Nada. Não é porque ele não queira fazer. Não é que ele seja a favor de banditismo, não é que ele goste de narcotraficante, não, porque não pode, pô. Quando escrevi isso, a pessoa ficar escandalizada. Como você tem essa suspeita? Como suspeita? É aqui um documento, está aqui. Então, quer dizer, nós não temos mais um público, mesmo entre classe universitária, capacitado para discutir as coisas como elas são. E se nós não conseguirmos isso rapidamente, não adianta você apostar no socialismo, apostar no neoliberalismo, apostar em macumba, porque vai, faça você, o que fizer vai dar errado. Então as pessoas ficam discutindo, por exemplo, a política econômica, ela deve ser estatizante ou privatizante. Eu digo, qualquer das duas coisas que você faça vai dar errado. Por exemplo, no tempo do Getúlio Vargas fez uma política estatizante e deu certo, não sei. No tempo do JK, foi um festival de iniciativa privada, também deu certo. Porque eram dois homens inteligentes, sabiam o que estavam fazendo. Esse é o problema. Agora, você discutir soluções abstratas, e bom, se eu não sei a solução considerada em si mesma, uma pode ser melhor que a outra, mas quem é o agente? Qual é a força política real que, na qual você vai se apoiar para fazer isso? Se aquilo é um bando de maluco, de idiota, é claro que vai dar errado. Então, assim como esses dois casos que a gente citou, quer dizer, três casos, o Collor, o negócio da política econômica e do narcotráfico, nenhuma outra questão importante para esse país está sendo discutida a sério. E eu já estou careca de ser mal interpretado, quando tenta explicar as coisas. Porque qualquer diagnóstico que você diz, sempre acaba pisando no calo de alguém. Se você pisa no calo desse, esse aqui já acha imediatamente que você é do partido contrário. E pior que você falar do partido contrário, ele vai achar que você é desse aqui. Então, você não pode falar mais nada, porra. Então, não há condição para um diálogo maduro. Nós, que somos gente da área de estudo, esta é nossa obrigação. Nós não vamos oferecer soluções para o país. Nós temos que ter primeiro uma solução para a nossa própria formação, para nós nos capacitarmos. Tá certo? E daí talvez nós possamos iluminar um pouco o caminho e isso pode criar uma esperança melhor para o país. Mas não esperem fazer muita coisa, não. Mas se fizer isso, porra. Se nós conseguirmos criar uma elite intelectual que possa ter um debate sério. E debate quer dizer que um não vai concordar com o outro. Tá entendendo? Não é preciso concordar, não é esse o problema. O problema é de você poder ter um debate de tal modo que alguma descoberta possa sair daí. E hoje em dia você não tem debate no mar, ou você tem propaganda unilateral, ou você tem bate-boca. E não vai sair mais nada disso aí. Então, também a ideia de que Ah, nós temos que sanear a política brasileira, acabar com o Marajá. Eu digo, olha, vamos fazer o seguinte. Nós não temos poder sobre a classe política, mas nós temos algum poder sobre nós mesmos. Então vamos começar por sanear o nosso meio. Nós somos o quê? Políticos? Não. Nós somos gente de estudo, nós somos intelectuais. A classe dos intelectuais. Vamos começar por sanear a nossa? Daí quem sabe, até os políticos ficam envergonhados de ver o nosso bom exemplo. Mas se a gente fica se fazendo cada vez mais, mentindo cada vez mais e acusando o outro, eu digo, pô. Quando começou a campanha pela ética na política, eu também logo escrevi, isso vai aumentar a corrupção. E aumentou. Porque é impossível você começar saneando um país pela classe política que é sempre a mais comprometida e a mais corrupta. Se você pegar, por exemplo, entre empresários, digo, se no empresariado tivesse um milésimo da corrupção que tem na classe política, a economia brasileira já tinha acabado. O empresário pode trapacear um pouquinho, tá, mas dentro de certos limites. Por quê? Porque ele tem fornecedor, ele tem cliente, ele tem os seus próprios funcionários. Bom, ele tem satisfações a prestar. Então a margem de manobra dele para fazer de honestidade é menor. Né? Então, irmão, nós vamos querer começar por sanear logo o último, que está pior de todos, não é possível. Quem sabe nós aqui melhoramos um pouco a coisa entre nós. Isso irradia para o empresariado, irradia. E pode até chegar a classe, pode até ter uma classe política melhorzinha daqui 20, 30, 40 anos. Mas esse caminho é muito longo e muito difícil. E o que importa é que cada um, vamos dizer, cada um cumpra o seu dever. Né? Então, se não tem mais perguntas, por hoje é só. Tem pergunta? Diga. Não tem nem dúvida. Você acabar com a corrupção do outro é sempre mais difícil do que acabar com a sua própria.
Não é isso? Ele está fazendo caridade, né? Mas ele tem ninguém aqui que põe dinheiro para corromper um funcionário público, um político, que não esteja interessado em levar vantagem naquela ação que ele agenda e possibilidade.
Bom, mas aí, vamos dizer, aí esse quadro, vamos dizer, de interesse cruzado, isso é tão complexo. Para a gente poder acabar com isso, primeiro a gente teria que ver a coisa mais clara. Mas se a gente não está vendo claro nem na nossa mesma situação, nós vamos começar a acusar a esmo. É o que acontece hoje. Botar os marajá na cadeia não vai adiantar nada. Pô. A corrupção não começa no dinheiro, a corrupção começa na alma. É de dentro para fora. Né? Então se as almas estão corrompidas, bom. Você não espera ter assim uma nação de almas corrompidas e ter as contas tudo em ordem. Não é possível.